Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, seja convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Podeis vos assentar. De algumas verdades, a Igreja, ela nos chama a atenção, ela nos lembra com os ritos fúnebres, com os ritos dos mortos. De tal forma que diz o próprio Santo Agostinho que o rito dos mortos serve muito mais para os vivos do que para aqueles que se foram. Evidentemente que serve para aqueles que se foram, porque a Igreja, se voltando com seu olhar de misericórdia para o purgatório, ela oferece as indulgências, oferece as graças para as almas dos fiéis defuntos. Mas todo o aparato fúnebre dos ritos de defuntos serve mais para aqueles que na terra conseguem ainda contemplar e através dessa contemplação tirar uma boa meditação para a própria vida. Algumas memórias a Igreja nos lembra então neste dia de finados. Uma primeira memória é a memória da realidade da morte. Nós não podemos fugir da realidade da morte e temos que aprender a aceitar. Isso é cabal para a nossa vida, a aceitação da realidade da morte. Somente com essa aceitação de que um dia nós, de que essa realidade existe para todos nós e que a única solução para ela é a ressurreição trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, somente assim nós teremos uma verdadeira tranquilidade de alma, uma tranquilidade de vida cristã na nossa vida católica. Não é possível ter uma vida católica tranquila sem considerar esta realidade da morte, que é a primeira coisa que a Igreja nos prega no rito fúnebre. E esta morte, justamente, é uma decomposição. A morte é uma decomposição do ser humano enquanto composto. A alma, ela se separa do corpo. O corpo vai ser devolvido para a terra, segundo aquela maldição que nós recebemos de Deus no Gênesis: tu és pó e para o pó retornará. E a alma ganha o seu destino, ou o céu, ou o inferno. Podendo, evidentemente, a maioria das almas justas passar pela realidade do purgatório antes de atingir o céu. A morte, ela opera a nossa desintegração como um salário para o nosso orgulho. Diante da morte, não há orgulho humano possível, não há vaidade. Aquele homem vaidoso, orgulhoso diante dos homens, que souberam desprezar os seus irmãos, um dia irá, como todos os outros, se desintegrar numa humilhação vergonhosa e voltar para a boca dos vermes. A morte, ela é um salário para o nosso orgulho, um salário para a nossa vaidade. Nós não somos nada. De que vale o ser humano? De que vale a nossa vaidade? De que vale o nosso orgulho? No momento seguinte à nossa morte, nós seremos iluminados pela luz do Cristo Juiz, que nos mostrará qual foi a nossa escolha definitiva. A sentença do juiz não é uma sentença impositiva, mas é simplesmente mostrar qual foi a nossa escolha. Escolhemos a Cristo ou nos demos as costas para Cristo? A luz do Cristo Juiz iluminará a nossa alma e apontará qual é o nosso caminho, qual foi a nossa escolha definitiva. Esta morte e o juízo são realidades da vida cristã. Nós não podemos deixar de considerar, tão previsíveis quão imprevisíveis. Previsíveis, porque hão de chegar certamente para todos nós, sem distinção, para todos nós, para os nossos familiares, vai chegar esta realidade da morte e do juízo. Imprevisíveis, essas realidades, porque nós não sabemos quando. Daí a importância de estarmos sempre preparados. A segunda memória do rito fúnebre é a memória da realidade da nossa morte. Não basta pensar na morte enquanto algo geral, mas na minha morte especificamente. Nós seremos os próximos. A caveira que nós colocamos justamente a olhar para nós sobre os catafalcos fúnebres, justamente para nos lembrar, nós seremos os próximos, nós seremos desse jeito. Essa será um dia a nossa bela face, sempre sorridente, sempre debaixo, uma vez agora debaixo da terra, sorrindo talvez para o céu ou para a nossa perdição eterna. Nós seremos os próximos. E a partir desta hora, na hora da nossa morte, não tem como mais voltar atrás. Não terá mais uma segunda chance, não tem como mais se arrepender. A morte, ela dá o fim na nossa escolha. Ela cristaliza a escolha que nós fizemos na nossa vida. E este pensamento importante de que eu serei o próximo e que meu dia vai chegar, deve me fazer não levar para um desespero, não levar para uma desesperança completa, não me levar para uma grande tristeza ou ansiedade, muito pelo contrário, deve me levar a mudar concretamente a minha vida. É interessante, num dos belos responsórios do ofício de mortos, que é um dos ofícios mais bonitos compostos pela Igreja, muito antigo, data certamente do início da Idade Média, um dos responsórios de mortos nos diz: meu Cristo, quando vieres do mundo para julgar os vivos e os mortos, onde eu poderei me esconder? Onde é que eu vou me esconder quando vieres julgar os vivos e os mortos? Porque eu pequei muito na minha vida. Evidentemente que não tem como se esconder do olhar do Cristo juiz. E justamente é a continuação do responsório é justamente essa: então perdoai-me, Senhor, que eu pequei. Então essa deve ser, essa realidade da minha morte, do encontro com Cristo, deve fazer isso. Eu pequei muito, onde eu vou me esconder? Não tem como me esconder de Cristo, logo eu devo então me arrepender e voltar para a misericórdia de Cristo, que quer não a minha perdição, mas quer que eu me converta e que eu viva com Ele eternamente. Assim, eu devo, pensando na realidade da minha morte, pensar que eu devo mudar de vida. Repensar os meus pensamentos, as minhas práticas, as minhas atitudes, os meus modos diante de mim mesmo, para comigo mesmo, para com Deus e também para com o meu próximo. Santo Afonso lhe diz claramente: tal se vive, tal se morre. Assim eu vivi, assim será a minha morte e assim eu serei fixado na eternidade. Tal vida, tal morte, tal eternidade. E devemos parar para pensar o que realmente para nós é justo e necessário, o que realmente é importante para nós, que deve ser isso, ordenar toda a minha vida, me converter totalmente para nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu fiz, por exemplo, com o corpo que Cristo, que Deus me deu? O que eu fiz com a minha alma, enriqueci de virtudes ou de vícios? O que eu fiz das minhas riquezas? O que eu fiz dos bens com os quais a providência me acumulou durante a minha vida com tanta bondade? O que eu fiz com os meus talentos intelectuais, os meus talentos artísticos? Eu ordenei isso tudo para o meu justo necessário para Deus? Ou eu fiz de tudo isso o único necessário da minha vida? Ou me tornei Deus no lugar de Deus, idolatrando as minhas riquezas, o meu corpo, os meus talentos, os meus bens em geral? De tal modo, lembremos sempre no final, o caixão não tem gaveta, o caixão não tem cofre, o caixão não tem espelho. Tudo isso se perde. Ficarei somente eu e o Cristo juiz. Uma terceira memória do ofício de defuntos é a memória da ressurreição da carne e do juízo final. Esta carne que um dia foi deixada e voltou para a terra, esta carne voltará a se reunir outra vez na sua alma, com a sua alma, retomando aquela realidade humana integral, corpo e alma. E assim nós rezamos muito bem no final do nosso credo: eu creio na ressurreição da carne. Esta carne outra vez será chamada para reintegrar o composto humano. E assim nós iremos abraçar a nossa escolha enquanto homens perfeitos, homens compostos, perfeitos, íntegros, feitos por Deus, corpo e alma. E esta realidade da morte, da ressurreição da carne, do juízo final, do último juízo, é bem expressa na bela sequência da missa, conhecida como Dies Irae, que nos narra de forma bem poética a realidade das verdades do juízo final. O dia da ira, anunciado pelo som da trombeta, que nos chamará a comparecer diante do justo juiz, que se assentará no tribunal de todos os séculos, todos os homens se comparecerão diante dele, nenhum faltará, tanto os vivos quanto os mortos, tanto os bons quanto os maus. Haverá uma grande separação entre os bons e os maus, os bons para a vida eterna, os maus para a perdição eterna. Tudo isso num clima de choro e de esperança, de vergonha e de beleza, de justiça e de misericórdia. Nós estaremos também todos um dia diante do justo juiz, que julgará a humanidade como um todo, como uma grande família, e vai fechar para sempre as portas da história humana. Ele virá julgar os vivos e os mortos, e diante daquele tremendo juiz, os séculos nada mais são do que meras cinzas, cairão como pó. Daí nós cantamos no início desse poema: Dies Irae, Dies Illa, Solve Saeculum in Favilla. Dia da ira, aquele dia, os séculos se transformam em cinzas. Cinzas, os séculos, diante da eternidade do justo juiz. Diante daquele que é eterno, todas as coisas passam. A quarta memória, e que é a mais importante para esse dia 2, dia de finados, é a memória daquelas pessoas que já se foram, daquelas pessoas que já não mais são vistas entre nós. É a memória daqueles que morreram juntamente com a memória da realidade do purgatório. Nossos amigos, parentes, pessoas próximas, conhecidos e tantos outros desconhecidos de nós, deste mundo, mas certamente conhecidos de Deus, partiram e tiveram o seu destino. Todos estes nos precederam nesta dura realidade que é a morte. As almas que se foram, foram julgadas por nosso Senhor, e como nós não conhecemos, por exemplo, o seu destino certo, nós devemos sempre rezar por elas. Pois se estiverem ainda naquele lugar, naquela realidade do purgatório, pagando o resto das suas penas, nós poderemos lhes prestar alguma ajuda. É a caridade cristã que se exerce do modo mais extremo: socorrer os irmãos que já não podem mais por si mesmos, porque partiram deste mundo. O céu e o inferno são duas realidades extremas, são duas estações finais do destino do ser humano. Com a morte se decide todas as coisas. Não haverá, depois da morte, no momento da morte, nenhum prazo da conversão, nenhum prazo para remorso daqueles que desperdiçaram todo o seu tempo concedido por Deus na terra para lutarem pelo único necessário, que é a sua salvação. Muitos atingem esse termo com a vida da graça, com a vida santificante na alma, com a amizade de Deus. E por conseguinte, como consequência, essas pessoas que partem na amizade de Deus, elas têm a certeza da vida eterna. Porém, muitas pessoas que partem deste mundo continuam devedoras dos castigos temporais merecidos pelos seus pecados, ou ainda pecados veniais que não foram expiados. E por todas estas almas, almas santas, almas justas, que ainda devem a Deus essas penas, pagar essas penas temporais pelos seus pecados, por todas essas almas, Deus estabeleceu a lei de pagarem as suas dívidas até o último centavo, nesta realidade que é o purgatório. Enquanto nós somos viajantes sobre a terra, nós dispomos de muitos modos de pagamento rápido e fácil, mesmo das maiores dívidas contraídas com Deus, como por exemplo a confissão, a Santa Missa, a recepção dos sacramentos, as indulgências, as penitências e jejuns corporais, os sofrimentos da nossa vida levados com paciência. Tudo isso são meios que a graça de Deus, que Deus nos dá para quitar essa dívida contraída por causa dos nossos pecados. Do instante da morte em diante, se nós tivermos a graça de Deus em nossa alma, nós estamos salvos. Mas para o pagamento das dívidas temporais que ainda existem para nós, nós dispomos de uma única possibilidade, que é sofrer os castigos merecidos até o fim no purgatório. As almas separadas dos seus corpos, elas ficam sujeitas aos sofrimentos do purgatório até terem expiado devidamente a sua indesculpável negligência em não ter justamente aproveitado esses meios fáceis de pagar o castigo enquanto estavam na vida da terra. Ao mesmo tempo que sofrem duros sentimentos, essas almas do purgatório, elas, ao contrário daquelas almas que já estão condenadas, elas têm muitas consolações, a certeza da salvação, porque elas sabem que mais cedo ou mais tarde elas entrarão no céu. Elas têm uma verdadeira e plena conformidade com a vontade de Deus, pois as almas do purgatório veem claramente que as penas que elas sofrem são justíssimas e são fruto da misericórdia de Deus. As almas do purgatório, elas têm a alegria da purificação, porque o obstáculo à união perfeita com Deus está sendo retirado pelo processo de purificação. As almas do purgatório, elas têm também um alívio contínuo na medida em que avançam a sua purificação por uma grande misericórdia e bondade de Deus. E muito provavelmente, as almas do purgatório têm as assistências espirituais de Nossa Senhora e do seu anjo da guarda, que continuam a interceder por elas. E apesar desta certeza feliz, essas almas do purgatório, elas sofrem indizivelmente com o adiamento desta hora de se unirem a Deus, que é o chamado sofrimento do dano. Elas ainda não veem a face de Deus. E este sofrimento do dano e o sofrimento dos sentidos através do fogo pagam os seus castigos temporais, suas penas temporais. Só podem agora pagar e expiar, porque o tempo de merecer já passou, o tempo de se valer dos sacramentos, de aproveitar ativamente dos tesouros da graça que dispensa a Igreja, esse tempo já passou e não tem mais retorno. Nós, porém, nós podemos lhes valer de forma eficaz, em virtude do mistério da comunhão dos santos. Nós estamos unidos com a igreja militante e também com a igreja padecente em virtude da comunhão dos santos. Há uma real cooperação em toda a igreja unida que forma o corpo de Cristo. E assim como, por exemplo, a igreja triunfante intercede por nós, os santos, Nossa Senhora, os anjos, também nós podemos valer pelas almas do purgatório e interceder por elas. Nós podemos transferir às almas do purgatório as nossas satisfações, o valor expiatório de tudo quanto nós podemos fazer sobre a terra, missa, sacramentos, as penas sofridas, jejuns, orações, visitas ao cemitério. Nós podemos fazer tudo isso oferecendo por elas o valor expiatório da missa, as indulgências plenárias e paciais que nos dá a igreja, intercedendo por elas junto de Deus, dando a elas esse valor expiatório dos nossos méritos, dos nossos sofrimentos bem suportados e também das nossas boas obras. A igreja é a primeira a nos dar o exemplo neste sentido e se volta para elas através de uma liturgia toda especial, a liturgia fúnebre, uma liturgia de luto, coberta de tristeza e de choro nos seus cânticos, nos seus textos, nas suas orações, olhando para elas e recomendando a nós também que nós façamos o mesmo, sobretudo visitando neste tempo de oitava os cemitérios, os túmulos, aplicando para elas as nossas comunhões, as nossas confissões e aplicando nelas as indulgências desses nossos atos meritórios. Rezar pelas almas é um grande dever de misericórdia e está entre as obras de misericórdia espirituais, rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. E nós temos a obrigação de rezar, ao menos, pelas almas dos nossos parentes e amigos que nos deixaram. Não nos esqueçamos da gratidão que estas almas terão para conosco por causa desta mão amiga que nós prestamos a elas. As santas almas partidas do purgatório, elas ingressam no céu, ingressam na total santidade e glória de Deus e são santas participantes da luz divina. E aí, certamente, elas vão poder retribuir o que nós tivermos feito por elas, abreviando o tempo do seu purgatório. A gratidão dessas almas para conosco será imensa. Nós teremos, podemos dizer assim, santos pessoais que nós ajudamos a chegar no céu, que deverão a nós ter chegado mais rapidamente na sua glória eterna. Possamos então, diante desta realidade, prestar este auxílio, prestar essa devoção que nos ensina a igreja pelas almas do purgatório. O purgatório, ele é uma verdade que envolve uma grande responsabilidade da nossa parte, uma verdade que nos move para a prática deste modo de caridade para com o próximo, uma verdade que nos leva a pensar na realidade e na dureza da nossa morte, que nos leva a pensar na nossa vida, a pensar na nossa relação para com Deus e também para com o nosso próximo. São verdades consoladoras para as horas da morte, por exemplo, de uma pessoa amiga, de uma pessoa muito querida, de um familiar, para que nesse momento em que nós estivermos mergulhados numa certa tristeza, nós podemos ainda pensar que nós podemos de fato oferecer a eles uma ajuda, uma demonstração de um verdadeiro e concreto amor fraterno, um auxílio piedoso e generoso. A liturgia católica nos convida a chorar pelos nossos falecidos e pelos demais filhos da igreja que já se foram deste mundo. não chorar como fazem os pagãos, que caem no completo desespero, ansiedade, mas chorar de forma cristã, chorar com lágrimas de penitência por nós mesmos, chorar com lágrimas de esperança para aqueles que se foram, e ser movidos por esta grande caridade que nos convida a Igreja, aplicando-nos a valer com eficácia por estes que já se foram, caso ainda eles penam no purgatório. E rogando a Deus por eles, para que um dia também eles, nesta comunhão maravilhosa dos santos, nessa comunhão maravilhosa dos membros da Igreja, eles também um dia, glorioso no céu, eles possam rogar a Deus por nós. Possamos então neste dia refletir bem sobre esta realidade, rezar por aqueles que já se foram, sobretudo amigos, grandes amigos e familiares, pelos fiéis defuntos em geral, por aquelas almas que são as mais esquecidas e abandonadas no purgatório, por aquelas almas por quem não, pelas quais não há pessoa que reze ainda por elas em vida. Tudo isso é uma grande obra de caridade para com os nossos irmãos falecidos. E, sobretudo, não esquecer essas primeiras verdades que nos inculca a Igreja, esses ritos fúnebres, também a tristeza e o luto serve para nós, para que nós possamos entender muito bem a realidade da morte, a realidade da nossa morte, que tudo passa, que nós um dia também passaremos. E também buscar concretamente a nossa conversão para nosso Jesus Cristo, que um dia nos virá julgar como um juiz. É melhor, de fato, como diz São Luís Maria Grignon de Montfort, é melhor ser amigo daquele que vai me julgar. É melhor ser amigo do juiz, e assim nada eu temerei, e dessa forma eu não serei confundido eternamente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.